o balcão de negócios passou a ser republicano. Aliás, eu creio que essa generalização é uma ofensa a senadores republicanos, que integram a base aliada, mas não participam desta farra, deste festival de benesses, de benefícios. Aliás, receber benefício pessoal em razão de uma função pública que se exerce, se consubstancia em corrupção passiva. Portanto, essa generalização é ofensiva. A ministra foi infeliz a fazer declarações dessa ordem, porque muitos dos senadores que integram a base aliada do governo certamente não merecem essa ofensa. A administração federal paralisou-se, sobretudo, porque engordou excessivamente. E engordou para atender o apetite fisiológico incomensurável de uma coalizão de forças políticas que transformam a presidente da República em refém. Sim, o governo precisou crescer. Não havia como atender às demandas. Na linha do raciocínio da ministra, não havia como atender às demandas. O governo foi criando ministérios, secretarias, diretorias, departamentos, coordenadorias e cargos comissionados. Ainda nestes dias, neste final de ano, vários, na Comissão de Relações Exteriores, ainda ontem, 1.200 e poucos cargos foram criados. Poucos dias, na Comissão de Constituição e Justiça, mais 26 cargos criados para o Ministério do Esporte. Num governo que tem na administração direta mais de 23 mil cargos comissionados, contra 780 na Holanda e 800 na Alemanha. O crescimento das estruturas da administração federal elevou os gastos correntes. São estruturas paralelas, são ações superpostas que consomem recursos públicos, comprometendo a capacidade de investimento produtivo do Estado brasileiro. E nós somos obrigados a ouvir que o governo não tem fonte de recursos para atender à saúde pública. Ou será que a saúde dos interesses menores estão à frente da saúde do povo, que deveria ser a suprema lei no país? De quando em vez ouve-se: é preciso adotar medidas para combater a crise internacional que pode afetar a economia do nosso país. Mas quais foram as medidas? E as reformas, as grandes reformas, os compromissos maiores da campanha eleitoral? Que reforma o atual governo empreendeu? É bom dizer que em 95, em 9 meses, 5 emendas constitucionais estavam promulgadas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e diziam respeito à ordem econômica. Foi a grande reforma que mudou o Brasil. A reforma do real, o plano da estabilidade econômica, da sustentabilidade financeira, da recuperação da competitividade da economia e da responsabilidade fiscal. Mudou o Brasil. Em 9 meses, as 5 emendas estavam promulgadas pelo Congresso Nacional. Neste ano, nada ocorreu em matéria de reforma. O Congresso instalou 2 comissões, uma no Senado, outra na Câmara, para realizar a reforma política. E ela não aconteceu. Nesse presidencialismo de força, reforma de profundidade só ocorre se a presidência da República liderar o processo. quando não há interesse de quem preside o país, não há reforma possível no Congresso Nacional. Não houve interesse. Em relação à reforma política, em relação à reforma tributária, afirmar que um cheque em branco ao governo de 62 bilhões de reais enfrenta a crise internacional é exigir demais da nossa ingenuidade. A reforma tributária, sim, poderia contribuir. Mas há o imediatismo. Os governos têm como horizonte temporal a exata duração do seu mandato. E quando se fala em reforma tributária, há aquela preocupação. Perderemos recursos num primeiro momento. Se os governantes tivessem, eu coloco no plural, porque são vários governos, se os governos tivessem visão estratégica de futuro, certamente realizariam a reforma tributária, porque compreenderiam que a médio e longo prazo a economia ganharia dinamismo, a roda da economia giraria com mais força, o país produziria mais e os brasileiros, pagando menos impostos, colocariam mais recursos nos cofres públicos do país. A receita cresceria como decorrência do crescimento econômico que se verificaria em razão da energização produzida pela redução das alíquotas dos impostos que hoje sobrecarregam os setores produtivos, esmagando-os, especialmente em alguns segmentos. Reformas, não. A reforma administrativa, de quando em vez se houve alguma afirmação em torno de uma eventual reforma administrativa, quando se fala em reforma do Ministério. Mas reforma não é substituir ministros. A grande reforma seria substituir o modelo. Esse modelo promíscuo de loteamento dos cargos públicos, que puxa para baixo a qualidade da administração federal e abre portas para a corrupção, se constituindo numa fábrica lubrificada de escândalos no Brasil. Quantos escândalos, desde a posse do presidente Lula, quantos escândalos durante estes meses do governo Dilma Rousseff, antes de completarmos um ano. Não basta substituir os ministros. É bom repetir nesse final de ano, a presidente ainda tem tempo de realizar uma reforma administrativa, cortando a gordura, eliminando a gordura, eliminando os paralelismos, reduzindo os gastos correntes para investir mais em educação, em saúde e segurança pública, mas, sobretudo, tapando os buracos abertos pela corrupção. O dinheiro público que se esvai pelos ralos da corrupção falta para a saúde, para a educação, para a segurança, para a moradia, para atender às necessidades básicas da população pobre do país. São 70 bilhões de reais, segundo a Transparência Internacional, de prejuízo anualmente. Enfim, iniciamos hoje o discurso do balanço e vamos prosseguir nos próximos dias. O diagnóstico tem que ser feito, a cobrança é necessária. Os compromissos da campanha eleitoral estão sendo ignorados. Em relação à saúde pública, foi o que se confirmou nesta semana. Na campanha, o compromisso de que CPMF jamais, novo imposto nem pensar, o país está vivendo um momento de prosperidade, vai continuar se desenvolvendo e nós vamos oferecer ao povo brasileiro uma saúde de qualidade. E o que verificamos nesta semana é a repetição do discurso anterior à campanha eleitoral. Não o discurso da campanha ufanista, mas o anterior. Não temos recursos para atender a saúde pública no país. Ignoraram o apelo candente dos prefeitos do país, das entidades comprometidas com a saúde pública. Ignoraram o apelo de brasileiros sofridos que se amontou em corredores de hospitais à espera da assistência sem que ela chegue e, muitas vezes, antes dela, chega o fantasma da morte. Esse apelo foi ignorado. A dramaticidade do caos vai se avolumar até 2015. O que se impediu de repassar com a rejeição dos 10%, chega a 146 bilhões de reais até o ano de 2015. Não dá para entender. Não há como entender. Os argumentos são inconsistentes. O governo tem que ter competência para definir prioridades, mas há alguém nesse país que entende existir outra prioridade que deva se colocar à frente desta, que é a saúde do nosso povo? Não pode existir. Os recursos sobram, na verdade. Se combatêssemos a corrupção, se acabássemos com o superfaturamento das obras públicas. Aliás, é bom dizer sempre, seguramente seria possível fazer bem mais do que 3 vezes mais o que se faz com o mesmo dinheiro se as obras não fossem superfaturadas, se o Brasil não tivesse se tornado o paraíso do superfaturamento das obras. O céu na terra de muitos empreiteiros de obras públicas. Senhor presidente, a indignação de muita gente nesse país está renascendo. Nas ruas de Brasília, por exemplo, no dia 7 de setembro e depois em outubro, a marcha contra a corrupção demonstrou que está renascendo a capacidade de indignação do povo brasileiro, mas ainda é muito pouco. A indignação não tem o tamanho dos escândalos que explodem na esplanada dos ministérios. Esse país precisa acordar mais. Esse país precisa ser sacudido. A consciência cívica do povo brasileiro tem que ser sacudida. É preciso revitalizar a nossa capacidade de indignação. Muito obrigado, senhor presidente.